DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, Felipe Niusse garante não haver recompensas pela ajuda de tropas estrangeiras em Cabo Delgado.
Ninguém pediu uma recompensa a Moçambique por estar a apoiar a salvação de vidas dos moçambicanos. Pelo menos eu ou o meu governo não tem nenhum conhecimento.
Tribunal Constitucional São Tomense ordena a recontagem de votos das presidenciais. Na Tunísia, presidente demite primeiro-ministro e congela o parlamento. E um novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Segunda-feira, 26 de julho de 2021, está com Thiago Melo no Jornal da Manhã da DW. Bom dia. Em Moçambique, o presidente Felipe Niusse fez um discurso à nação este domingo e afirmou que nenhum país exigiu uma recompensa para ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Um analista ouvido pela DW África considera importante que Niusse tenha vindo esclarecer aos moçambicanos em que molde se está a realizar a intervenção das tropas estrangeiras, mas observa que em diplomacia não há almoços grátis. Os detalhes com Leonel Matias, a partir de Maputo.
O presidente Felipe Niusse afirmou este domingo que os ataques de grupos terroristas em Cabo Delgado provocaram desde outubro de 2017 mais de 2 mil mortos e 817 mil deslocados, para além da destruição de várias infraestruturas. Niusse reiterou que o terrorismo não pode ser combatido de forma isolada. Não existe nenhuma razão para se recear a presença e a intervenção nem das forças da SADC, nem do Ruanda, referiu o chefe de Estado na sua comunicação à nação sobre o fenómeno do terrorismo no país.
Ninguém pediu uma recompensa a Moçambique por estar a apoiar a salvação de vidas dos moçambicanos. Pelo menos eu ou o meu governo não tem nenhum conhecimento.
Uma força do Ruanda já se encontra no terreno e aguardava-se a chegada ao país de tropas da SADC a partir do dia 15 de julho. O chefe de Estado minimizou as informações segundo as quais o envio das tropas ruandesas antes da força regional teria criado desconforto, afirmando que o assunto tinha sido decidido em junho.
Os países da SADC já estão a mobilizar-se nesse sentido, tanto que o comandante dessas forças já está em Moçambique. Na mesma semana extraordinária da SADC decidiu-se que, além do apoio regional, Moçambique tinha a prerrogativa de solicitar apoio de qualquer parceiro bilateral, fora da região, com primazia para os países africanos.
Niusse não avançou novas datas para a chegada a Moçambique da força da SADC. O presidente indicou que
a atuação das forças do terreno obedecerá a preceitos preconizados em instrumentos próprios, no âmbito de uma estrutura de comando previamente aprovada. A referida estrutura de comando garante que não haja confrontos, atritos, nem desarticulação entre nossas forças e forças estrangeiras. Salvaguarda igualmente que não haja atritos entre as diversas forças internacionais que possam vir a ser empenhadas no nosso país.
Felipe Niusse diz que os moçambicanos estarão na direção estratégica das operações por conhecerem melhor o terreno e o contexto e serem os mais interessados na restauração da paz no país. Comentando a comunicação do chefe de Estado, o analista Dércio Afazema considerou que
ficou claro nas entrelinhas que ainda não há um total conforto sobre os passos seguintes em relação à vinda das forças da SADC.
Para Afazema, a comunicação foi abrangente. No entanto,
o que pode ter ficado de fora nesta comunicação tem a ver com alguns casos muito específicos que foram levantados sobre a violação dos direitos humanos.
Citou como exemplo o caso de uma mulher que foi espancada até a morte e nunca ficou claro se os autores teriam sido os terroristas ou elementos das forças governamentais. O caso ficou conhecido em setembro do ano passado, após as imagens da agressão terem sido postas a circular nas redes sociais. Relativamente à intervenção das forças estrangeiras, Alfazema considerou que
sabemos que em diplomacia não há almoços grátis, há de sempre haver uma outra forma, direta ou não, de compensação no futuro. Aliás, Moçambique também tem estado a apoiar esses países e eu penso que esta vinda pode também ser um pouco o resultado desta contrapartida que o país agora recebe pelos apoios que tem dado aos outros países.
De Maputo, para DW, Leonel Matias.
Que avaliação faz do discurso do presidente Felipe Niusse sobre a intervenção estrangeira em Cabo Delgado? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Belarmino da Silva Paulo, que diz: é uma avaliação positiva, mas estava a faltar o presidente declarar estado de guerra. Não podemos passar a vida a combater com o mal invisível. E Malo Moroi escreve: tragam a paz, melhor é viver pobre, mas com paz, com a paz em Moçambique. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A suspensão das obras do projeto de gás liderado pela francesa Total após o ataque terrorista à Vila de Palma, em Cabo Delgado, teve um impacto estimado em 99 milhões de euros. A informação foi avançada ontem pelo presidente Filipe Nyusi durante o seu discurso à nação. Segundo Nyusi, o ataque afetou as operações de pelo menos 28 empresas e a suspensão das obras afetará os prazos do projeto. E o Ministério da Saúde de Moçambique alertou no fim de semana que a capacidade de internamento de doentes de Covid-19 vai esgotar-se dentro de pouco tempo, caso a taxa de infecção continue elevada. Por isso, o ministro Armindo Thiago apelou à população para cumprir as medidas de prevenção. Moçambique está em plena terceira vaga da pandemia e registrou este domingo mais 25 mortes e 1.528 casos positivos. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional ordenou a recontagem total dos votos das presidenciais de 18 de julho. A ordem atende a um recurso apresentado pelo candidato Delfim Neves, declarado terceiro candidato mais votado. Carlos Vila Nova, declarado vencedor da primeira volta, considerou ilegal e inconstitucional a recontagem de votos ordenada pelo tribunal. Não há informação se a decisão do Tribunal Constitucional poderá atrasar a segunda volta prevista para 8 de agosto. Na Guiné-Bissau, o governo prolongou o estado de alerta até 8 de agosto por causa do aumento de casos de Covid-19 no país. Foi mantido como obrigatório o uso da máscara. Desde março do ano passado, já são mais de 4 mil infectados e 74 mortos. Agora a notícia dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A seleção angolana de handebol feminino estreou-se este domingo com uma derrota na Tóquio 2020, ao perder com o Montenegro por 33-22. Foi um encontro da primeira jornada do Grupo A. Na fase de grupos, as quatro primeiras classificadas de cada um dos dois agrupamentos de seis qualificam-se para os quartos de final.
DW África, Deutsche Welle.
Na Tunísia, o presidente demitiu o governo e congelou o parlamento por 30 dias este domingo, numa escalada dramática da crise política no país. Várias manifestações foram registradas contra o principal partido parlamentar e em apoio à decisão do presidente, mas os adversários políticos do chefe de Estado classificaram a medida como golpe de Estado. Num discurso à nação na noite deste domingo, o presidente Kais Saied anunciou que a sua decisão foi tomada após uma reunião de emergência com os membros do parlamento na sequência dos protestos populares que o país tem registrado devido à situação política, bem como a crise econômica e social agravada pela pandemia. Saied explicou: após consultas realizadas com o primeiro-ministro e o presidente do parlamento, foi implementado o artigo 80 da Constituição e foram tomadas várias decisões. A primeira é a de congelar todos os poderes do parlamento. A Constituição não permite a sua dissolução, mas não impede o congelamento das suas atividades. O presidente avançou que assumiria a autoridade executiva com a ajuda de um novo primeiro-ministro, que deve ser nomeado em breve para devolver a calma ao país. Além disso, o chefe de Estado também decidiu levantar a imunidade de todos os membros do parlamento. A segunda decisão é levantar a imunidade de todos os membros do parlamento e aqueles que estiverem envolvidos em alguma investigação, eu os levarei ao Ministério Público. Kais Saied enfatizou que as decisões foram tomadas dentro da lei e que outras medidas devem ser anunciadas em breve. Tomamos estas decisões e outras decisões serão emitidas sob a forma de decreto, como estipulado na Constituição, até que a paz social regresse à Tunísia e até salvarmos o Estado. O presidente esteve envolvido em disputas políticas com o então primeiro-ministro Hichem Mishishi há mais de um ano, enquanto o país atravessa uma crise econômica. Assim como nas últimas semanas, neste domingo vários protestos foram registrados pelo país. Em Tunis, apesar das inúmeras barreiras policiais na entrada da capital e no centro da cidade, várias centenas de pessoas, incluindo muitos jovens, protestaram em frente ao parlamento contra o principal partido parlamentar e o primeiro-ministro. Após o anúncio do presidente, o povo celebrou nas ruas. É a primeira vez na minha vida que vejo um chefe de Estado tomar uma decisão correta. Recuperamos o nosso país. Esta é a primeira vez que saio para as ruas para celebrar. Entretanto, o presidente do parlamento tunisino, Rached Ghannouch, classificou a decisão do presidente como golpe. E num vídeo publicado pelo seu partido islamista, Ennahda, Ghannouch apelou aos tunisinos para saírem às ruas como a 14 de janeiro de 2011, quando os cidadãos protestaram pela introdução da democracia em protestos que desencadearam a Primavera Árabe.
DW Notícias.
No Mali, o governo anunciou no domingo a morte do homem acusado de tentar matar o presidente de transição, Coronel Assimi Goïta. Num comunicado, o governo avançou que o suspeito estava detido, mas internado depois que o seu estado de saúde se degradou. A causa da morte ainda está a ser investigada. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa disse ontem que o país ultrapassou largamente o pico da terceira vaga da pandemia. Diante disto, o governo reduziu as restrições, incluindo a proibição da venda de álcool. Ramaphosa disse que o número médio de novas infecções diárias foi de cerca de 12 mil durante a semana passada, uma queda de 20% em relação à semana anterior. Na Nigéria, homens armados que sequestraram 121 adolescentes no início de julho numa escola no noroeste do país libertaram ontem 28 dos jovens reféns. Um funcionário da escola avançou a informação e garantiu que os estudantes já estavam com as suas famílias. A Guiné Equatorial rejeitou no fim de semana as sanções financeiras impostas pelo Reino Unido ao vice-presidente Teodoro Mang. O Reino Unido impôs sanções na quinta-feira a 5 indivíduos, incluindo o filho do presidente da Guiné Equatorial, no âmbito de uma ação global anticorrupção. O governo equato-guineense diz que as sanções são unilaterais e ilegais. Ativistas saudaram a decisão da justiça britânica. E o hacker português Rui Pinto vai ajudar no inquérito da Premier League ao Manchester City. O clube inglês é investigado devido a acordos de patrocínio inflacionados, segundo avançou o jornal britânico Daily Mail. No Brasil, milhares de pessoas foram às ruas em várias capitais do país no sábado para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Além de pedir a destituição de Bolsonaro, os brasileiros também protestaram por mais vacina contra a Covid-19 e melhores condições de vida, entre outras reivindicações. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No episódio anterior, o presidente Carlos Salomão apelou à paz no país após o ataque no aeroporto contra Zaida Mutumba, a vice-presidente do Partido da Oposição. Mas os apoiantes do partido MPPP saem às ruas para pedir a demissão do chefe de Estado e do inspetor-chefe Otávio.
MPPP, justiça Viva MPPP! Justiça para Zaida!
Viva MPPP!
Justiça para Zaida!
Viva MPPP!
O MPPP é superior! Senhoras e senhores, enquanto líder do MPPP, estou muito triste com o que aconteceu a Zaida Mutumba. O governo impediu-me de estar lá para receber, usando acusações falsas de que eu estaria a incitar a violência. Deixaram-me sair em liberdade sob fiança. Mas não confiamos nesta investigação. É por isso que pedimos. O inspetor Otávio tem de ser demitido.
O inspetor Otávio tem de ser demitido.
Abaixo o governo Tiribe.
Abaixo o governo Tiribe.
Justiça para Zaida.
Justiça para Zaida. Justiça para Zaida. Justiça para Zaida.
Camaradas, já chega. Este governo acha que somos um bando de loucos. E sabe muito bem quem ordenou o ataque contra Zaida. Eles sabem porque foram eles. Eles odiavam-na por ela dizer as verdades. O presidente Carlos Salomão é um líder tribal e legítimo que só se preocupa com ele próprio, com a sua família, o seu partido e o seu próprio povo tiribe. Depois de tentar matar um dos nossos líderes políticos mais inspiradores, Zaida Mutumba, como se atreve este presidente legítimo a nomear um oficial da sua própria tribo para liderar a investigação? Mas nós não vamos aceitar. Apoiantes do MPPP, vamos enviar uma mensagem clara a este regime. Nós não seremos intimidados. Não vamos deixar de criticar o governo porque nos rebaixa. E se infelizmente Zaida Mutumba morrer, o sangue dela não será derramado em vão. Não tenham medo. Lembrem-se de que somos a maioria. Os tiribes até podem ter o poder político e militar, mas não nos podem derrotar. Poder para o povo. Abaixo o tribalismo.
Abaixo o tribalismo. Abaixo o tribalismo.
Abaixo o tribalismo, abaixo o tribalismo. Contra o crime.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar: que avaliação faz do discurso do presidente Filipe Nyusi sobre a intervenção estrangeira em Cabo Delgado? Discurso no qual ele fez ontem à nação em Moçambique. Então, retomamos aqui os comentários. Leo Vigildo Raul Coça comenta na nossa página no Facebook: no meu ponto de vista, foi positivo o discurso feito pelo presidente Filipe Nyusi de explicar ao seu povo como vai ser essa ajuda estrangeira. Se vão exigir ou não recompensa, isso não nos interessa, só queremos paz naquela província no norte do país, escreve Leo Vigildo Raul Coça. Outro comentário, Manuel Chiboleca escreve: espero que no futuro não tenhamos conta prejudicial a pagar por essas operações com a SADEC. Até posso concordar um pouco, mas para com os ruandeses é mentira. Há uma bolada bem fechada secretamente, afirma este internauta no seu comentário. Musaia Musaia diz: o presidente cumpriu com o seu dever de informar a nação sobre o ponto da situação, deixando um pouco espaço para especulações. Foi um pronunciamento tardio, mas positivo, avalia este internauta. Mário Incada comenta: acho que o conteúdo do discurso do estadista moçambicano tem como objetivo responder aos que discordam com a iniciativa de receber estrangeiros para lutar contra o terrorismo em Cabo Delgado. É claro que os países não vão pedir recompensa publicamente, e como político, Filipe Nyusi sabe mais do que ninguém que cada ajuda externa vai ter uma contrapartida. Que isso fique claro para os irmãos moçambicanos, escreve este internauta. Rosário da Historicidade faz uma avaliação positiva: porque nós não estávamos informados com o que está a acontecer, e o nosso chefe de Estado esclareceu aos moçambicanos, fez saber que as Forças Armadas que estão em Cabo Delgado não estão cá para posteriormente serem pagos. Com este comentário encerramos esta edição. Muito obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um ótimo dia.